Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton, e aqui ao meu lado ele, o Dr. Watson da galera, Eduardo Ananias.
Opa, beleza galera, tudo bem com vocês?
Estamos começando mais um episódio de Serialcast, e hoje nós vamos falar sobre quem, Edu?
Hoje a gente vai falar sobre o caso George Stinney, cara.
Pois é, o triste caso de George Stinney. É um caso bem polêmico, né? É um assunto bem delicado, né?
Com certeza, Alexandre. Talvez a gente vai falar sobre o maior serial killer do mundo, né, cara? Que é o racismo.
Pois é. Boa, boa. Mas antes da gente falar sobre esse caso triste, vamos para os nossos recadinhos alegres, que não faz mal pra ninguém ou pra quase ninguém. Bora lá! E como é tradição aqui no Serialcast, o nosso primeiro abraço, o nosso primeiro recado vai sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos acompanhar nessa experiência mágica que é o podcast. Obrigado por nos acompanhar nesse projeto maravilhoso que é o Serialcast. E também nós gostamos de agradecer muito a interação de vocês lá no nosso Instagram e nas outras redes sociais, no Instagram principalmente, né? E para você que ainda não nos segue no Instagram, deixa de preguiça e vem participar junto com a gente dar muita risada junto. É só ir lá em @serialcastpodcast, @serialcastpodcast. No Facebook também, @serialcastpodcast. No Twitter é um pouquinho diferente, é @cast_serial. E nós também temos o nosso canal no YouTube, que é só você digitar na barra de pesquisa lá, canal Serialcast, que você vai encontrar um conteúdo que nós preparamos com todo carinho para vocês. E também você que tem interesse em apoiar o projeto Serialcast, quer se tornar um Serial Boy ou uma Serial Girl? É muito fácil. É só você ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast. E aí, com uma ajuda de no mínimo R$5, você passa a fazer parte da nossa família e ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa divulgação e vai receber alguns mimos por estar ajudando a gente. Que mimos são esses, Eduardo?
É isso aí, galera. Vai estar participando do nosso grupo de Telegram. Pô, que tá muito bacana, né? Inclusive o grupo do Telegram, o pessoal tá chegando, crescendo. Tá legal bastante, né? Também vai estar participando da nossa live e também vai ter a oportunidade de ter a pauta da primeira temporada, cara.
É isso aí, um compilado com a pauta de todos os episódios da nossa primeira temporada do podcast Serialcast. Então, quer dar uma força pra gente? É só ir lá. E toda semana a gente coloca lá no nosso Instagram, né? No nosso feed, uma charadinha sobre o episódio que vai rolar. No episódio passado a gente falou que ia ser mais difícil, né? Porque ia ter participação e tal. Mas o que aconteceu? A nossa participação ficou para semana que vem, né? Tivemos um problema de horários, de agenda, então o que ia ser bem difícil é da semana que vem, que essa semana foi fácil de novo. Eu coloquei lá a foto do filme A Espera de um Milagre e eu falei, acho que ninguém vai se ligar, né, cara? Mas eu sempre perco, cara. Milhares de pessoas colocaram lá e acertaram. E como missão dada é missão cumprida, a gente vai agora mandar um beijo pra todo mundo que acertou. Beijos e abraços. Beijão pro nosso brother Paulo Reimos, que escreveu, ó, tá muito fácil. O Paulo nem responde mais, né? Ele já sabe direto, né? Pra Gisele 27123. A Gisele, além dela acertar, ainda colocou ali uma sinopse do episódio pra gente. Tanto que a Ma Underline Fê falou assim, a senhora fez o próprio resumo. bem legal. Valeu, abração aí pra Má Fê e pra Gisele. Também pros nossos amigos lá do podcast Nerdices Aleatórias, podcast novo, bem legal. Se vocês puderem, tiveram tempo aí, dá uma ouvidinha. Pra Mona Lisa Pinarelli, ela falou assim, aí vocês me quebram, não sei não. Pô, mano, tava fácil, hein? Tava bem fácil. Flavinha Cepinho, beijo pra você também, dizendo aqui que já tá preparada. Ah não, o Paulão colocou aqui, ó. É a história do George Stinney Jr., isso aí mesmo. Também aqui participou com a gente a galera do podcast Clube do Terror. É um podcast muito legal também, se tiver tempo, dá uma ouvidinha lá. Vai lá conferir o feed da galera do Clube do Terror, que é muito legal. Eles colocaram que esse tem um filme muito triste, depois você conhece a história real, fica mais triste ainda. Verdade. E aí, tu vai mandar alguns beijinhos também?
Eu vou estar deixando também os agradecimentos a Milene e Silva, cara, que também deixou lá, que já tá querendo o episódio, porque ela tá curtindo bastante.
Legal, abração aí pra Milene e Silva também.
Ah, só um adendo, cara. Eu quero agradecer lá o pessoal da Nerdices Aleatórias, que o podcast dele é muito top, viu, cara?
Bem legal também.
Bem legal, tô curtindo bastante, viu?
Eu quero mandar um abraço também pro pessoal do podcast Chiclete Radioativo, que eles colocaram a gente lá, né, entre os três finalistas do melhor podcast de True Crime para ganhar o prêmio Chiclete Radioativo.
É isso aí, galera.
Ficamos muito felizes e, assim, estamos bem felizes lá. Só de ser lembrado já, pô, já, pra gente já foi bem legal. Então, abração aí pra galera do Chiclete Radioativo. Se tiver um tempinho também, ouve lá que tem umas dicas muito legais. O podcast deles é muito bom também. Quero mandar também um abração pro Alan lá do nosso grupo, que semana passada ele pediu pra mim mandar um beijo pra ele dizer que ele era um gato, né? Que ele era lindão. Mas eu acabei esquecendo, então eu tô dizendo aqui, Alan, você é um lindão. E também quero mandar um abraço pra Fabiola Gandos, a nossa querida ouvinte Fabiola Gandos, que foi ela que sugeriu a pauta de hoje, né? Eu não conhecia o caso do George Stinney, e a gente conversando lá no DM e tal, ela falou, pô, fala desse caso, é bem legal. E realmente, quando eu fui ver, era muito interessante, né? Eu ia colocar na outra semana, mas como teve esse problema das datas, a gente já adiantou pra fazer essa semana, que semana que vem tem um episódio com a participação. Então, Fabiola, muito obrigado e manda mais sugestão. Vocês também, os outros ouvintes, mandem sugestão, que sempre que der aqui encaixar, a gente encaixar no nosso perfil, né? A gente vai colocando aí pra ir fazendo, beleza? Muito obrigado.
É isso aí, galera. Eu também queria deixar um abraço aqui pro meu cunhado Rodrigo, cara, que faz já uns 4 episódios pra trás. Ele falou assim, manda um abraço pra mim. E eu sempre esqueci, cara.
A voz dele é assim mesmo?
Não.
Tá bom.
É que, na verdade, ele mandou com uma voz mais ou menos assim, cara.
Foi aquele pedido com olhinhos do gato de Shrek?
É quase isso.
Irrecusável,
mas
né?
Um abraço pro Rodrigo, cara. Nosso
abração, Rodrigo. Então é isso aí, gente. Obrigado por vocês participarem lá com a gente. É muito legal. A gente adora a interação de vocês. É bem divertido pra gente. Creio que pra vocês também. Então, assim, participem mais. E semana que vem tem mais charada, hein? Vai ser charada difícil. É duas, né? Que é a charada do episódio, a charada da participação. Eu vou pegar vocês.
Ó, e eu vou pegar no pé do Alexandre pra ele lançar uma coisa difícil, viu? Porque tem que gerenciar ele ali, que tá difícil, cara. Essas charadas aí, ó.
Preciso me vingar, né, cara? Só apanho. Se preparem! Eu queria dar um toque para vocês também agora, no dia 31 de outubro, né, véspera do Dia das Bruxas agora, o pessoal do podcast Estrada Sobrenatural, o Celésio e o Márcio, o caminhoneiro, lançaram lá no podcast deles um remake de A Guerra dos Mundos, e ficou muito bom, cara, ficou muito legal, o remake do George Wells, né? E para ajudar eles nesse projeto, eles convidaram uma galera muito legal da podosfera e eu e o Edu marcamos presença lá, né? Foi bem legal, né, Edu?
Foi maneiro demais, cara.
Pois é, tem a gente, pessoal do Ufologia de Quintal, o pessoal do podcast Ufologia e Ideias, o Guilherme do Obscuridão também tava. Quem mais que foi? O Carlos Eduardo Valente, o Rony Goltara lá do Relatos Flutuantes. Foi muito legal. Quando vocês tiverem a oportunidade, vai lá no seu agregador preferido e procura pelo episódio 1 e 2 de Guerra dos Mundos lá no podcast Estrada Sobrenatural. Ficou muito legal, cara.
Cara, ficou top demais, o Estrada Sobrenatural crescendo bastante, né, cara? Tá muito top, Marcião. E eu vou lançar um desafio aqui, Alexandre.
Opa!
Posso lançar?
Adoro desafios.
Vou lançar um desafio pra galera. É o seguinte, cara, quem for lá no episódio do Márcio, eles são duas partes, né, Alexandre?
Isso, tem a parte 1 e a parte 2.
Eu quero ver quem descobre quais personagens eu e o Alexandre tá fazendo, cara. O desafio tá lançado e vai ter prêmio, viu? Vai ter prêmio porque quem descobrir... É só ir lá no nosso Instagram, no nosso e-mail, vai mandar alguma coisa pra gente. E vai. Ou se for no caso do Instagram, pode marcar o Márcio lá do Estrada Sobrenatural, ou a própria página dele, marca a gente. E fala que descobriu quais personagens a gente tá fazendo. E vai ter o grande direito, cara, de estar fazendo um episódio especial com a gente. Vai
Olha
fazer uma
aí.
Participação ao vivo com a gente ali, vai fazer a nossa gravação. E também pode sugerir a pauta do dia que a gente estuda em cima e a gente faz junto.
Maravilha, gostei do desafio.
Olha aí, galera.
Eu, vocês vão encontrar facinho, cara. Única voz de criança que vocês viram lá. Cara, todo mundo lá tem voz de locutor, né, cara? Os caras com uma voz grave, bonita, veludada.
É.
Agora o Edu tá difícil de identificar, cara.
Eu quero ver, hein? Quero
o Edu
ver.
Vai ser difícil.
E assim, pra ficar justo, a gente vai ver quem, se for mais de, de uma pessoa que acertar, a gente...
Faz um botecão aqui.
A gente faz
Mas faz assim, ó. É, marca assim, ó. Deixa eu criar uma regra aqui. Deixa eu cagar a regra no seu...
Depois nós vamos lançar a regra no Instagram.
Vamos fazer assim, ó. Quem acertar, quem souber, aliás... Vai lá na postagem que a gente vai fazer, a gente faz uma postagem lá no nosso feed, né? E coloca assim, ó, eu sei, só que manda mensagem DM, né? Porque senão o pessoal vai pegar e ferrou, né? O outro já vai pegar no ar, então faz assim, ó, eu sei, marca lá, eu sei, marca a gente, e vem na nossa DM e fala, você é fulano e o Edu é ciclano, né? Daí constou e beleza, já tá no episódio especial que a gente vai fazer com a participação do pessoal que acertar.
É isso aí, cara.
Tranquilo? Depois a gente põe no Instagram essa brincadeira aí que vai ser bem legal.
Isso aí. Quero Boa ver, ideia. Quero ver quem vai adivinhar. Quero o Alexandre ver. Já deu a dica dele, cara.
Não, o meu vai ser fácil.
O meu eu não vou dar dica não, viu?
O seu tá difícil de
saber. Eu não vou dar dica, eu
também
quero ver.
É diferente. E agora chegou a hora que todo mundo gosta, que todo mundo adora, que é a hora do nosso sommelier cultural, Eduardo Ananias, da sua dica cultural da semana.
Eu acho que o Alexandre vai ter que parar de falar assim, cara. Eu tô me sentindo muito intelectual, cara.
Ficou meio TV Cultura isso.
Parece que eu sou, tipo, um devorador de livros. Gosto um pouquinho. Cara, eu vou falar hoje de dois livros. O primeiro livro eu não poderia deixá-lo de fora, que é o livro The Green Miles, né? Meu inglês é péssimo, me desculpe. Mas é o livro A Espera de um Milagre, que inclusive vocês estão achando, pô, mas não é o filme? Com o Tom Hanks lá? Pô, realmente, é sobre o filme, é uma adaptação, né? O filme é uma adaptação do livro do Stephen King. E ele é ótimo, cara, assim, pra gente pensar, pra gente refletir. E o caso de hoje, ele vai muito de frente com o livro, né, cara?
Esse livro, ele foi inspirado nesse caso, na verdade, né?
Teve uma inspiração. Assim, não tem muita... Basicamente, Stephen King nunca falou muito, assim, abertamente que esse livro é inspirado nesse caso. Mas a semelhança é gigante, né, cara?
É, se você for ver, ele só substituiu, né?
Sim,
O personagem principal colocou um adulto,
sim,
né?
Sim, mudou um pouquinho a data e tal. Sim. Mas, assim, é isso, cara. E o outro livro foi um livro que eu me deparei essa semana, que eu tava pesquisando sobre esse tema, né, cara? Entrando a fundo nele lá, tentando, né, entrar a fundo. E foi um livro de uma autora brasileira chamada Djamila Ribeiro. Ela é uma socióloga, cara, filósofa brasileira. E ela criou um livro chamado Pequeno Manual Antirracista. É um livro, cara, depois eu me deparei, ele é curtinho, vocês vão gostar bastante, assim. É um tema, assim, que ele é pesado. Vou falar assim de racismo, ele é pesado, mas ele é ótimo, cara, assim, pra gente entender o conceito, assim, pra gente entender a ideologia que vem por trás de tudo isso, né? E é um livro que eu recomendo.
É, nos dias atuais é uma ótima pedida.
Nossa,
né?
Não, com certeza, cara, é um manualzinho lá com 10 itens, cara, assim, do que é o nome dele, eu acho ele um pouco pesado, né? Um manual antirracista, né? Mas é basicamente isso mesmo. Ele parece ser pesado o tema, mas nunca a gente deve julgar um livro pela capa. E, assim, as 80 e poucas páginas dele lá é ótima, cara, pra acompanhar. É uma reflexão muito grande.
Maravilha. Então essas foram as dicas culturais do Eduardo Ananias da semana. E já falamos tudo, né, Edu?
Eu acho sim, cara. Vamos pro episódio.
Bora lá, sem muita delongas, bora pro episódio. Bom, Du, como a gente já deu uma pequena adiantadinha aqui na abertura, né? Esse caso do George Stinney, cara, ele é um caso muito difícil, é um caso muito pesado, muito contraditório, né? Um assunto muito contraditório e, acima de tudo, um assunto muito triste. Porque nós vamos falar sobre o racismo e nós vamos falar sobre a morte de um adolescente recém-saído da infância que foi condenado à morte. A escravidão dos povos africanos nas Américas é uma ferida aberta na história da humanidade. E volta e meia essa ferida ela volta a sangrar. Recentemente nós tivemos um caso bem icônico, né? Que foi o caso do George Floyd, em que ele foi, ao ser contido pela polícia de uma maneira totalmente desumana, acabou morrendo asfixiado, né? Isso em pleno 2020, em plena pandemia. E como todo mundo sabe, esse caso gerou uma onda muito grande de protesto nos Estados Unidos, que acabou reverberando para o mundo todo, né? E obviamente que isso respingou muito no Brasil. Quando esse caso estava em evidência, a gente vê muita coisa nas redes sociais, né? Muitas opiniões contraditórias, muitas opiniões divergentes, né? A gente encontra até um pouco de racismo velado em algumas opiniões, infelizmente ainda existe. Em algumas conversas que eu tive com amigos, né? Com pessoas da minha família e tal, eu sempre pontuei o seguinte: o racismo no Brasil, eu não estou falando em intensidade, tá? O racismo no Brasil é muito diferente do racismo nos Estados Unidos, né? Ele tem uma diferença grande. Não que eu esteja dizendo que não há racismo no Brasil. Existe racismo no Brasil, mas de maneiras diferenciadas, de maneiras diferentes, né? No Brasil aqui eu acho que a gente tem um problema muito grande com o racismo estrutural, que acabou refletindo demais na equalização da sociedade, né? Acabando deixando minorias e principalmente os negros numa posição menos confortável na sociedade, coisa que vem reverberando desde o tempo da escravidão. Entretanto, nós vivemos num país extremamente miscigenado. Então, nós somos um pouco mais acostumados com a ideia de conviver com pessoas diferentes, né? Entenda bem, não estou dizendo que não existe racismo no Brasil. Ainda existe. Eu tenho amigos que tiveram vivência com isso. Eu já tive vivência com racismo. Então, a gente sabe que existe e é presente, mas é de uma maneira diferente. Eu digo que é de uma maneira diferente dos Estados Unidos porque é o seguinte. Até 1964, nos Estados Unidos, negro não entrava no mesmo lugar que um branco. Isso é uma coisa que é difícil conceber hoje, em 2020. Creio que também era muito difícil conceber em 1964. Se a gente colocar a história do ser humano na Terra, a história do ser humano racional na Terra, e traçar uma linha, pelo tempo que nós estamos aqui, de 1964 para 2020, isso aconteceu há 5 minutos atrás, há 2 minutos atrás. Então é uma ferida que volta e meia sempre sangra e que eu acho que é muito válido a gente falar disso, né? Eu acho que, de acordo com o decorrer do episódio, a gente vai pontuando mais algumas coisas que existiam, que existem nos Estados Unidos, que existiam de uma maneira mais intensa do que aqui no Brasil, né? Então eu quero que vocês entendam que essa minha fala na abertura não é para dizer que não existe racismo no Brasil. Na época do evento que aconteceu com o George Floyd, eu vi muita pessoa dizendo o seguinte: ah, mas eles estão pegando pesado demais, é muita tempestade para um copo d'água, né? Não devia ter quebra-quebra, não devia ter violência e tal. Algumas coisas eu até concordo, né, cara? Eu acho que acaba, infelizmente, acabam alguns aproveitadores ali, alguns agitadores, transformando o protesto em quebra-quebra, em bárbaro. Então eu acho que essa onda de protestos que aconteceram simplesmente foi uma maneira dos povos negros dizer basta. Dizer que isso tem que acabar e que a ideia da igualdade entre os seres humanos comece a imperar em toda a humanidade, né? Que isso acabe de uma vez. Infelizmente acabou ocorrendo alguns exageros nos protestos, mas eu vou até parafrasear o Racionais MCs, que diz que isso é um efeito colateral que o próprio sistema criou. E uma coisa que eu percebi nessas manifestações em prol da causa George Floyd foi que muita gente esqueceu do verdadeiro cerne da questão, que é o tratamento oferecido pela polícia e pela justiça contra os negros ser muito diferente do tratamento oferecido pela justiça e pela polícia aos brancos. Para mim, esse que foi o verdadeiro cerne da questão, e esse caso do George Stinney ilustra muito bem esse tipo de pensamento, essa linha de raciocínio racista que acabou criando um episódio tão triste como foi o caso de George Stinney que a gente vai falar agora.
Bom, apenas complementando o que o Alexandre está falando, cara, eu faço a palavra dele as minhas, e é o seguinte, não existe racismo culposo, tá? Isso também não existe, nem estupro culposo e nem racismo culposo. A pessoa, com o ato de julgar uma outra pessoa, seja pelo credo dela, seja pela etnia, seja por qualquer coisa, cara, pelo sexo que for, é um ato racista. E a gente vive num mundo hoje que isso tem que ser abolido, cara. É igual, eu me revolto às vezes porque esse caso que a gente tá falando é um caso de 1944, mas é um caso tão antigo, mais de 70 anos, mas é um caso tão atual, cara, que a gente ainda vive. Infelizmente, isso no mundo é um basta, isso não pode mais acontecer.
É isso aí. Então a gente aqui do Serialcast quer dedicar esse episódio a todas as minorias, a todas as pessoas que ainda sofrem de uma maneira ou de outra pelo racismo. Vamos lá. Bom, Duque, nem você falou, o ano 1944, o jovem chamado George Stinney Jr. vivia na cidade de Alcolu, no condado de Clarendon, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele morava com o pai dele, que também chamava-se George Stinney, a mãe dele chamada Aimé, e os irmãos John, de 17 anos, Charles, de 12 anos, e as duas irmãs Catherine, de 10, e Aimé, também igual a mãe, de 7 anos. O pai dele trabalhava numa serraria e a família vivia numa casa fornecida pelo patrão dele. Isso era muito comum, né, nos Estados Unidos, né? Acontecia também com os negros que trabalhavam nas fazendas de algodão, né? Que, no caso, moravam ali na fazenda mesmo. E essa era a realidade também da família do George. Essa cidade de Alcolu é uma cidade bem pequena, cara. Uma cidade da classe trabalhadora mesmo, né, cara? E na área residencial, né, na parte dos bairros ali, tem a comunidade negra que vivia separada da comunidade branca. Porque, como a gente vai ver, ainda estava imperando, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, as leis de Jim Crow. Isso era bem típico ali nos estados do sul. Essas leis de Jim Crow foram algumas leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Todas essas leis elas foram promulgadas no final do século XIX e no início do século XX pela legislatura estadual, que era dominada pelos democratas. Isso aconteceu depois do final da Guerra da Secessão. Então eu penso o seguinte, eram leis, veja bem isso, eram leis. E não são leis morais, eram leis juramentadas. Negro não podia frequentar o mesmo lugar que o branco. E é muito curioso isso aí, porque é o seguinte, teve a Guerra da Secessão, e a Guerra da Secessão ela foi o seguinte, por um lado eram os Estados do Norte, que era denominado a União, e que se posicionava contra a escravidão, e do outro lado os Estados do Sul, que eram denominados confederados, que se colocavam a favor da escravidão. Existiram outras questões que acabaram levando os Estados Unidos a entrar numa guerra civil, mas a questão da escravidão foi, vamos dizer ali, o cerne principal, né, o motivo principal de acontecer essa guerra. Então, como todos sabem, o Estado do Sul acabou se rendendo, né, imperou a vontade da União, que era para acabar com a escravidão, e aí os Estados do Sul, após essa guerra, criaram ainda essas leis, denominadas Leis Jim Crow, que propagava a segregação pelos estados do sul dos Estados Unidos.
É isso aí, galera. Vale lembrar que foi uma época, ali, a Guerra Civil Americana, né? A gente voltando um pouquinho no campo da história, né? Que foi uma época onde foi logo na virada que entrou o presidente Lincoln, né? O republicano Lincoln. E aonde ele aboliu a escravidão dos locais, só que... Principalmente os estados sulistas, cara, eles não aceitavam. Principalmente que eles não se julgavam como os Estados Unidos por completo, né? Eles se julgavam como o estado separatista deles. Até então, eu acho que até hoje a gente vê aquelas bandeiras sulistas, né, cara? Eles são muito lembrados, aquelas bandeiras.
A bandeira Dixie, né?
Isso, correto. A gente vê, assim, é muito crescente isso ainda lá, né? A gente vê o caso da Ku Klux Klan, que foi nessa mesma época que surge também, disseminando todo esse ódio, cara, que eles tinham. Então a gente vê que é uma época bem conturbada ali, né, da história deles.
Cara, eu acho que é uma coisa que a gente consegue comparar hoje, efeito comparativo apenas, tá? Por exemplo, a gente vê que depois das últimas eleições no Brasil, insurgiu essa coisa da quebra do país entre a direita e a esquerda, né? Entre filosofias políticas diferentes. Então, tem o pessoal que pensa junto com o pessoal da esquerda e tem o pessoal que pensa, que tende a pensar como direita, ou extrema direita, sei lá. A gente faz um paralelo que a questão do racismo, a questão racial, era tão importante para eles a ponto de rachar um país, cara, né? A ponto de criar uma guerra civil e rachar um país. Pessoas que queriam a escravidão e pessoas que não queriam a escravidão. Cara, isso é muito insano, né, cara? E a gente pensar isso tem o quê? 200 anos. É muito recente, né? Muito recente na história da humanidade.
Eu enxergo da seguinte forma, Alexandre. Assim, cara, eu não sei, mas se a gente for voltar na Idade Média, por exemplo, que tinha escravidão, mas era do próprio povo, como não tinha migração de povos assim, era a escravidão do próprio povo. Então, o mais pobre era escravo dos mais ricos, certo? Mas a disseminação não era pela cor de pele, e sim pelo status social. Uma coisa muito ruim também, né?
Então, a escravidão ela vem através da história da humanidade sempre acontecendo, né?
Sim.
E era aquelas coisas assim, um povo conquistava o outro, e sim, aquele povo conquistado passava a ser um escravo, né?
Sim.
E aí isso foi evoluindo pela história e tal, foi escalando, até que chegaram, né, no tipo assim, não, você é diferente de mim porque sua pele é negra, então eu vou te escravizar. Até chegar... Nessa... Porque eu acho que é o último estágio, assim, cara, dessa bárbara, nesse sentido. Né? Acho que não tem como piorar, ser pior do que isso, né? Quer dizer, eu espero que não, né?
Ah, acredito que não, cara. Nós torcemos, né? Porque é uma época muito conturbada, igual você falou mesmo, faz 200 anos. Mas não é muito antigo, se a gente for ver, né? 200 anos é ano pra caramba, mas não é tão antigo pra ter um preconceito tão grande assim, né, cara?
Pois é verdade. Então a gente consegue imaginar o clima que o George Stinney vivia, né? Cara, eu vi uma parada na internet uma vez que, porra, me deu uma tristeza enorme, cara, de ver um bebedouro só pra pessoas brancas, cara. É uma foto, assim, até um pouco icônica, né? Uma foto histórica. Cara, mas isso ilustra demais esse clima que acontecia lá. Só pessoas brancas podem beber água aqui. Então, assim, a gente imagina como era a vida desses negros, né, cara? E aí... No fatídico dia de 23 de março de 1944, duas meninas brancas, uma chamava-se Betty June Binnicker, de apenas 11 anos, e a Maria Emma Thames, de 8 anos, estavam andando de bicicleta à procura de flores. E assim, elas passaram pela casa da família do Stinney, né? E aí tava o George e a irmã dele, a Catherine, estavam ali na frente da casa, e elas perguntaram se eles sabiam aonde elas podiam encontrar umas flores que eles chamam de flores da paixão, né? Um tipo específico de flores. E aí o George falou que não sabia e tal, né? A irmã dele também disse que não, e tocaram a vida normal. E aí, mais tarde, essas duas meninas não retornaram para casa. E aí, eles fizeram lá um grupo organizado para buscar as meninas, né? Com centenas de voluntários. E saíram lá com cachorro e tal, armados e fazendo aquela busca ali pelos campos e tal. Até que na manhã seguinte, os corpos das duas meninas foram encontrados numa vala cheia de água lamacenta. E justamente no lado negro da cidade. A gente lembra que a cidade ela era repartida, né? O lado dos brancos e o lado dos negros. E as duas foram encontradas numa vala lamacenta, mortas, né? No lado negro da cidade. E as duas tinham sofrido ferimentos graves na cabeça, cara. E assim, a gravidade brutal desses ferimentos estava indicando que o autor do crime usou uma barra de ferro muito pesada, né? Usou algo como aqueles... Provavelmente era uma barra daquelas de trilho de trem, sabe? E segundo o laudo médico, também havia algumas lacerações que sugeriam que elas tinham sido atacadas por um objeto semelhante a um martelo. Em uma das meninas, haviam marcas de pelo menos 7 golpes. E ainda de acordo com esse relatório médico, o hímen das garotas estavam intactos. Ou seja, sugeria que não houve violência sexual. Mas aí, onde começou o problema? Durante as buscas pelas garotas, o George Stinney estava ajudando a procurar elas também. E aí ele comentou que ele havia visto as garotas no dia anterior, né? E aí falou a história de que elas perguntaram das flores, sabiam, ele disse que não e tal. E assim que ele contou isso pra alguém, esse fato já levantou suspeitas. E aí começou aquela coisa a correr a boca pequena, ó. O negrinho ali falou isso e tal. Cara, algumas horas depois ele foi preso e foi interrogado por vários oficiais numa sala trancada que não tinha nenhuma testemunha, só os policiais. Né? Então, você imagina, policiais brancos colocaram um menino negro de 14 anos dentro de uma sala de interrogatório. Depois de uma hora, saíram anunciando que ele havia confessado o crime. E eles disseram, de acordo com a confissão dele, que o Stinney tentou abusar sexualmente da Beth enquanto ela estava colhendo as flores. E aí ele falou que perdeu a paciência com a amiga dela, que estava tentando proteger ela. E ele acabou por matar as duas com uma barra de ferro e atirou os corpos nessa vala lamacenta que eles encontraram. E nesse depoimento que ele deu para os policiais, o que dá a entender é que aparentemente ele tinha sido bem sucedido em matar as duas ao mesmo tempo. Né? Então você imagina, um menino de 14 anos, né? Magrinho, com uma barra de ferro ali de trem, do trilho do trem, conseguiu matar duas garotas, uma quase da mesma idade que ele e a outra um pouquinho mais nova, ao mesmo tempo. Né? Causando esses traumas enormes na cabeça delas. Né? Assim, a ponto de quebrar o crânio em várias partes, cara. Teve uma que teve o crânio quebrado em pelo menos 4 pedaços. Pô, cara, você imagina a porrada que foi pra... Né?
Sim.
Tem que ser com muita força, né, cara? E aí já correram ali com ele e no dia seguinte ele já foi acusado em assassinato em primeiro grau, né? A gente tava até falando num episódio aqui que nos Estados Unidos tem negócio de grau, né? Que é tipo... culposo ou doloso daqui lá é primeiro grau, segundo grau. Sim. Primeiro grau é tipo assim, foi o cara e acabou.
Sim.
Não tem conversa, né?
Não tem recurso, na verdade, né?
É, e aí, com essa notícia, o que aconteceu? O pai dele foi demitido do emprego na serraria, né? O emprego que ele sustentava, a família dele. E a família dele foi expulsa da casa que eles moravam, que era do dono da serraria. Né? E eles também estavam temendo por represálias, acharam melhor sair logo dali, né? Mais tarde, depois, né, o pessoal foi verificar que essa barra de ferro que foi usada no crime pesava mais ou menos 9,7 quilos. Então ela era muito pesada. E eu acho que era muito improvável que um garoto de... Ele tinha aproximadamente 40 quilos. Então ele era bem soprinho, né? Bem magrinho, né, cara? Como é que ele ia erguer esse peso todo e conseguir golpear as duas ao mesmo tempo?
Sim, isso foi um fato crucial, mas que não foi levado em consideração em nenhum ponto, né? Pela justiça, né, deles.
Mas é, um fato crucial a gente analisando agora de uma maneira justa.
Sim.
Mas na hora...
Sim,
não houve recurso,
é o que a gente,
né,
vai ver futuramente, né? Mas é igual você falou, cara, jamais uma criança de 40 quilos consegue levantar, até pode levantar um objeto com esse peso. É, entretanto, fazer uma...
Sair manipulando ele,
manipular,
né?
Manipular e bater com força, assim, acho muito difícil. E lembrando que a primeira menina, ela tinha 11 anos, né, cara? Então não tinha muita diferença de idade. Aí poderia ser muito difícil ele conseguir acertar as duas de uma vez só.
Cara, simplesmente elas iriam correr, cara.
Com certeza.
Não é?
Com certeza. Uma, pelo menos uma pessoa escapava, né?
Você vê alguém com uma barra de ferro vindo na tua direção, o que você vai fazer? Vai ser voado?
Sim.
Né? E elas, não sei lá, ele hipnotizou as duas? Não sei.
E lembrando que foi feita a prisão muito rápido, né, cara?
Pois é. Cara, levanta até um pouco a suspeita, assim, de eu imaginar o seguinte... De que talvez alguém ali fosse o culpado, que já, ah, não, achamos o culpado aqui, ó, beleza, beleza, é ele, vamos prender ele, sabe?
Sim.
Dá-se essa impressão,
sim,
né?
Sim, sim.
Pois é. E tem uma coisa também que cria uma inconsistência muito grande na confissão dele, que os policiais que arrancaram essa confissão dele, eles teriam apresentado informações conflitantes, cara, sabe? E eles não tinham qualquer evidência que corroborasse essa história. Era só a palavra deles contra a do George. E aí um contou uma história, outro contou uma outra que não batia totalmente. Né? Então, como é que você imagina? Tá eu e você dentro de uma sala interrogando alguém. O cara fala uma coisa pra mim, ele tá falando pra você também.
Sim, tá né? Ao mesmo instante, né, cara?
Exatamente. Então, o que acontece? Nós dois ouvimos a mesma coisa, nós dois temos que reproduzir a mesma coisa.
Sim.
Principalmente se tratando de um assunto muito sério, que é a confissão de um crime. E aí, depois de 3 meses, né, do ocorrido, em 24 de abril, chegou então o dia do julgamento do George. E era um tribunal composto só por homens brancos, né? Existem aí também informações de que muitos deles integrantes da Ku Klux Klan.
Sim.
Então você imagina o resultado, né? E o George, ele tinha um álibi. E o álibi dele é que ele tava com uma de suas irmãs na hora dos crimes, né? Provavelmente acho que a Catherine, né?
Isso.
E ela foi lá e corroborou isso. Ela disse, não, realmente ele tava comigo. Só que isso não foi levado em consideração. Tipo, os caras, toca o julgamento, deixa pra lá, não importa, sabe? E aí arrumaram uma defesa pra ele, um advogado lá. Só que esse advogado, ele não interrogou nenhuma testemunha, ele não apresentou nenhuma prova e nenhum testemunho em favor do George. É tipo colocaram lá um espantalho, né? Um cone pra ser o advogado dele.
É, só foi o cara só pra assinar o papel, na verdade, né?
Exatamente.
Só pra assinar o papel.
E aí o que aconteceu? Colocaram lá todos os fatos e tal, né? Se basearam muito nas informações que os policiais que arrancaram a confissão dele deu, né? Nessas informações que eles passaram. E aí o júri do tribunal foi deliberar e em 10 minutos, apenas 10 minutos, eles chegaram a um veredito condenando George Stinney Jr., um garoto de 14 anos, à morte na cadeira elétrica. Cara, você imagina 10 minutos, a vida de uma pessoa ser resolvida ali em 10 minutos. Cara, e foi uma coisa tão bizarra que o julgamento dele, o total do tempo do julgamento foi apenas de 5 horas. Começou meio-dia e meio, né? E terminou às 17h30 da mesma tarde. É muito bizarro, né?
O que é mais bizarro, Alexandre, é a gente olhar um pouquinho mais pra frente e a gente ver assim que nos anos seguintes, sobre os serial killers que a gente já falou, cara. Assim, por exemplo, o Ted Bundy, por exemplo, o Charles Manson. Quanto tempo demorou o julgamento desses caras, velho?
Cara, isso que eu pensei na hora que eu tava escrevendo a pauta.
Cara, é muito tempo, assim, coisa de anos, o julgamento, sabe? Pra ele ser condenado por um crime que ele confessou fazer, que ele fez, cara.
Que ele confessou, exatamente.
É isso que você, assim... Ah, beleza, mas a gente tá falando de 1944 pra década de 70. Cara, não é muito tempo.
20 anos.
Não é muito
25
tempo.
25 anos, sei lá.
Sim. É assim, o meu pensamento é o seguinte. Se o Ted Bundy, se o Manson, se outros caras... serial killers mesmo, fossem negros, o tratamento seria o mesmo?
Esse é o grande cerne da questão, né?
Sim.
Esse é o grande cerne da questão. Porque, assim, colocando a hipótese de que o George realmente tenha matado essas crianças, de que ele seja realmente culpado, ainda assim, o julgamento não foi justo, não é verdade?
Jamais. Pela Constituição deles, não foi.
É, cara, acho que pela Constituição de lugar nenhum, cara. Sim. Isso é coisa tribal.
Tribal. Sabe? Cara,
é uma coisa assim bem... Como que eu posso dizer? Bem rústica, bem primitiva, né?
Sim. Sabe, falando de filme, né? Eu não sei se você assistiu um filme que tem recente, que fez um sucesso, que é O Milagre na Cela 7.
Não assisti. Me recomendaram, mas é filme triste, né?
Cara, é triste.
Eu não assisto mais filme triste.
Mas assim, ele trata da mesma forma. Claro que contexto diferente, mas ele trata da mesma forma. Uma pessoa sendo julgada do mesmo jeito, assim, cara. Do mesmo jeito, sem defesa... sendo obrigado a assinar, assim... Da mesma forma, o julgamento, cara. Muito triste, sabe, cara?
É, cara, eu não assisto mais filme triste, não, porque... depois eu fico boladão.
Sim.
E aí, depois desse julgamento, de apenas 5 horas, o George foi levado para a penitência de Colômbia. Mais uma vez, ele tinha 14 anos. Ele foi levado para a penitenciária de Colômbia. E ele ficou lá no famoso corredor da morte. Uma coisa também que me chamou muito a atenção e que eu achei muito triste foi o seguinte. Do dia que o George foi preso até o julgamento dele, ele não pôde ser visto pelos pais.
Sim.
Né? Não pôde ser visto pelos pais. Os pais dele só viram ele no dia do julgamento dele. E depois que ele foi para a penitenciária lá de Colômbia, os pais deles conseguiram fazer uma visita para ele. E os dois saíram de lá totalmente convictos da inocência deles. Né? Eles tinham certeza que o filho deles era inocente. Eles apelaram para uma associação que existia na época, que era a NAACP, uma sigla em inglês, para Associação para o Evento das Pessoas de Cor. E era uma organização que lutava já pelo direito dos negros na época. E eles tentaram intervir de qualquer maneira, mas não tiveram nenhum sucesso.
Só pegando um gancho, Alexandre, falando sobre a associação, cara, que é mais ou menos assim, no ano de 1944, como as pessoas ali, que é igual você citou, o racismo lá é diferente do Brasil, porque do Brasil a gente fala de um racismo estrutural, cara, que a gente vem do passado ali, igual deles também, mas é que na questão dos americanos, por mais que tinha os estados separatistas, que eles eram separados por cores, por exemplo, o branco se estruturava de um lado, mas o negro também começou a se estruturar depois da década de 20.
Sim, sim.
Então, eu acho assim, eu acho que o grande X da questão dos americanos ser mais estruturado, assim, nessa questão, é por conta disso. Então, na década de 40, ainda estava engatinhando, os negros estavam conseguindo estudar, estavam conseguindo fazer as estruturas deles, que foi até que culminou em 1960 abolir de vez isso, né, cara? Essa separação, com grandes movimentos, né?
É, em 64, né?
64, isso. Movimento do Martin Luther King, né, cara? Mas, assim, é que em 1944, mais especificamente, ainda tava caminhando a estrutura deles, né?
Cara, mas você vê como é uma coisa bizarra, né? 1944. 1944 havia acabado a Segunda Guerra Mundial. Né? Tava acabando, isso, né?
É, basicamente mesmo.
Quantos soldados negros foram representar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? Quantos artistas negros eram ouvidos pelo grande público branco nos Estados Unidos? Em 1964, acho que derrubaram os muros, mas não misturou os povos de maneira nenhuma. Né? Tiraram essas leis de Jim Crow, né? Elas foram revogadas, mas, cara, continuou intrínseco na cultura ali, sabe? Continuou Sim. ali dentro da cultura americana, tanto que de 64 pra cima estourou um monte de revoluções, um monte de conflitos raciais, né, cara?
Sim, quando eu falo desses movimentos, né, antes de 1960 ali, os negros eles conseguiram se estruturar dentro da própria comunidade deles. Então, eles criavam os estudos deles ali, a universidade só para eles, né? Eles não podiam frequentar. A partir do momento que cai esse muro lá em 64 e derruba as leis de Jim Crow, aí eles conseguem, tem aquele movimento acho que da primeira moça negra que vai para uma universidade de brancos, acho que é a Universidade de Louisiana, posso estar errado, cara. Mas ainda assim tinha um puta de um preconceito, né, velho? Porque é igual você falou, só derrubou o muro, mas quem cruzasse a linha ainda tinha um outro do outro lado totalmente armado.
É, né, as leis ficaram tipo leis morais.
Sim, aí ficou, né? Moral.
Com a lei moral, tiraram a lei lá juramentada na justiça, mas Sim. ficou uma lei moral. Cara, e assim, tem um documentário no Netflix, eu não vou lembrar o nome, cara, porque eu não assisti ele, eu vi só o trailer. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas é mais ou menos assim a sinopse. É uma cidade que os caras autorizaram as crianças negras irem no mesmo ônibus escolar que as crianças brancas. E teve uma manifestação das pessoas brancas pra evitar isso, cara. Cara, é muito foda.
Nessa época tinha muito desses movimentos, cara. A partir do momento que as pessoas negras poderiam acessar os mesmos espaços, cara, tinha muita gente ali que debatia, que se achava o fodão, assim, eu vou te pegar e você não vai passar aqui na minha área. Tem um filme que ele é muito, muito bom, assim, cara, que vai relatar muito isso, é Mississippi Burning, não sei se você já
Sim,
assistiu.
Sim, esse filme eu já assisti.
Cara, falando sobre isso, né, sobre essa grande crise da época, né.
Pois é, um filme pesado esse aí também,
Sim.
Né? Mas voltando aqui à triste história de George Stinney, no dia 16 de junho de 44, ele foi executado no Complexo Correcional de Colômbia, na Carolina do Sul. Às 19h30, ele caminhou até a cadeira elétrica com uma bíblia debaixo do braço. E o equipamento ele era do tamanho adulto, né, cara? Era projetado para adultos. e não servia nele, que ele era uma criancinha de... Ele era um adolescente de 14 anos que pesava 40 quilos. E tentaram adaptar ele pra ele, né? Ficou meio folgado e tal. E quando foi atingido pela primeira onda de eletricidade de 2.400 volts, a máscara que cobriu o rosto dele escorregou e começou a revelar todas as queimaduras no rosto e na cabeça dele. Foram necessárias 3 descargas elétricas até ele ser declarado oficialmente morto. Isso durou 4 minutos, o procedimento todo. Tem uma foto na internet, quando eu tava fazendo a pesquisa, que eu encontrei, que é uma foto. Você viu isso aí do pai e a mãe dele com o corpo dele?
Não, cara, não cheguei a ver.
Cara, é muito feio.
É, a única coisa assim que a gente encontra mais é sobre aquele filme, né? O Carolina Skeletons, né? Que mostra a foto de um menininho com... que interpreta ele no filme.
Mas tem uma foto do corpo dele após a execução. Porra. E o pai e a mãe vendo. Cara, o corpo dele é tudo desfigurado.
Você é louca.
Tipo assim, meio inchado, sabe? Sim, horrível, horrível, horrível.
Sim, eu acho que é... Cara, cadeira elétrica era ridículo, né, velho? Tá maluco.
Então, o George Stinney, de apenas 14 anos, foi executado, cara. A família do George, ela nunca, obviamente, nunca aceitou a condenação. E os irmãos deles, que estão vivos, né? Ainda lutaram incansavelmente, cara. Né, para tentar provar a inocência ou para que pelo menos tivesse um julgamento justo. Até que no dia 17 de dezembro de 2014, 70 anos depois da execução dele, a justiça, por meio da juíza Carmen Mullen, anulou a condenação do George Stinney. Essa magistrada, ela tomou essa decisão depois do pedido dos familiares dele, né? E ela disse o seguinte: o Tribunal da Carolina do Sul falhou em garantir um julgamento justo em 1944. E isso transforma ele em apenas um suspeito, já que um novo processo seria necessário para provar ou não a sua culpa, né? A juíza, apesar de não desconsiderar a hipótese do Stinney ter cometido o crime, ela concluiu pela análise dos fatos que é provável que a confissão tenha sido feita através de meios coercitivos, ou seja, de porrada, né? Decidindo assim pela anulação da sentença anterior. O que ela disse foi mais ou menos o seguinte, né, cara? Eu não sei se ele é culpado ou não, eu não estou dizendo que ele é culpado, nem estou dizendo que ele não é culpado. O que eu estou dizendo foi que o estado da Carolina do Sul falhou em garantir um julgamento justo. Óbvio, né?
Não só o julgamento, como também as investigações justas, né, cara, pro caso.
Cara, não houve investigação.
Não houve.
Não houve investigação. Sim. E... cara, esse caso do George Stinney, ele ficou muito famoso, cara, mas existem inúmeros casos assim.
Sim. Né?
De ser julgado pela sua cor. Você foi julgado pela cor.
Eu acho assim, até a história, ela é curta, né? Pra gente contar aqui a história. Infelizmente triste, muito triste. Mas ela é curta por falta disso, cara. Porque assim como esse caso, tem vários casos que também são esquecidos, né, cara? Por mais que ele ficou famoso, mas ele ficou famoso pós-filme, sabe? Pós-livro do Stephen. Pós o filme lá, o Carolina... Skeleton. Mas antes disso, ela não tinha muita voz, cara, na época. Ela não teve muita voz.
Exatamente. Um dos ativistas na época alegou o seguinte, que no estado do Tennessee, se eu não me engano, teve um crime muito parecido de um rapaz de 16 anos que estuprou e matou uma moça e era réu confesso. E ele foi condenado a 44 anos de prisão. Réu confesso. Um garoto branco de 16 anos estuprou e matou uma moça e foi condenado a 44 anos de prisão. O George Stinney foi tido como um suspeito imediato, não foi julgado e, infelizmente, perdeu a vida por conta aí do racismo. Cara, e esse caso ele foi tão explícito que eu li num periódico americano, quando estava fazendo a pesquisa, uma moça, é uma mulher hoje, né, já quase uma senhora praticamente, que ela era criança na época, uma moça que o pai dela teve no julgamento. Detalhe, o pai dela era branco, integrante da Ku Klux Klan. E o pai dela contava pra ela o seguinte: do jeito que eu vi aquele garoto, eu só imaginei uma coisa: ele não pode ser o culpado desse crime. E diz que essa alegação do pai dela reverberou na cabeça dela por toda a vida. Tanto que depois ela passou a investigar o caso e tal, sabe? Ela ganhou até ali uma notoriedade por tentar ajudar a família do George a chegar nesse veredicto que teve em 2014, né? Colocando ele novamente no papel de suspeito e não de culpado. Então você imagina, um cara da Ku Klux Klan reconhecer que um menino seria meio que dificilmente ou incapaz de cometer um crime de tamanha brutalidade, é porque o negócio tava muito na cara, né, velho?
Sim, com certeza, cara. É igual, voltando assim, no caso de, na época, não ter repercutido tanto, né, ter sido abafado, na verdade, um caso desse. Até na época ali, em 60 e pouco ali, que teve a explosão, também ter, esse caso ter sido esquecido, né, não, mas porque não tinha voz pra chegar nos grandes líderes. Eu acho que culminou muito de não achar o real, a pessoa que real matou essas meninas, cara, que querendo ou não foi vítima, né?
Não, exatamente. Você imagina assim, ó, essa injustiça, na minha opinião, ela atingiu a família do George, ela atingiu a família das duas meninas também, né? As duas famílias.
Com certeza.
Por quê? Você condenou uma pessoa injustamente, né? Injustamente, que eu falo no quesito de não ter sido julgado de uma maneira justa. E você pode ter deixado o real assassino das duas meninas livre.
Sim.
E, quiçá, matando por aí.
Sim.
Né? Então, assim, cara, usaram um garoto negro pra jogar as coisas por debaixo do pano.
Sim.
Né? Porque, cara, assim, eu falando, analisando os fatos que eu apurei aqui, né? O laudo médico, como ficou as meninas e tal. Cara, é muito difícil que uma criança faria aquilo, né? Com tamanha brutalidade e com tamanha força, né? Porque se você tentar pegar duas, você adulto, tentar pegar duas crianças, cara, você pega uma, outra escapa, você pega a outra, sabe?
Sim.
E o cara conseguiu, então assim, provavelmente era um cara que tinha uma conversa muito boa pra deixar elas tranquilas pra conseguir fazer essa maldade.
Sim, com certeza,
né,
cara.
É uma coisa que infelizmente vai ficar aí num mistério na história, né? Mas a história do George Stinney tem que ser sempre lembrada, né? Sempre falada aí futuramente, pra que isso não aconteça nunca mais, né? Essa injustiça não aconteça nunca mais.
Com certeza, cara. Assim como o George Stinney, né? Igual você comentou, outras pessoas, o caso do George Floyd também, cara. São coisas que não devem acontecer jamais, cara. Ninguém deve passar por isso. Nenhum humano, nenhum animal, nem nada, cara.
Cara, mas eu vou te falar, cara. Mano, essa época das manifestações aí do George Floyd, porra, eu fiquei muito triste, cara. De verdade mesmo. Porque o que eu vi de gente, cara, sabe, com objeção,
defender.
Exatamente, com objeção referente aos protestos, ah, é porque isso tudo é modinha e tal, sabe, é, assim, uma objeção, um racismo velado pra mim isso, cara, sabe?
Sim.
Você ter suas convicções políticas é uma coisa que deve ser respeitada sempre dentro de uma democracia, a gente vem vivendo de uma democracia,
sim,
né? Mas quando você pega essas suas convicções políticas e começa a trazer elas para questões sociais, vira uma merda enorme, né, cara? E é o que tá acontecendo, cara. É o que tá acontecendo. Cara, eu vejo, por exemplo, assim, os comentários nas postagens da CNN, por exemplo, sabe? Cara, tá horrível, cara. Tá muito feio, cara.
Eu vejo.
Sabe? Tá...
Eu vejo.
Eu,
cara,
sempre faço piada, pode ver que eu sempre faço piada com as paradas, né, cara? Porque o povo tá perdendo a... Sabe, se o cara coloca assim, ó, lá no coisa. Nasceu aqui no Brasil uma flor que não tava extinta há 1000 anos e a flor é vermelha. Alguém vai falar do PT, sabe? Aí entra outro e vai falar do Bolsonaro. Cara, tá ficando muito maluco isso, mas não é esse mérito que eu quero entrar, né? Não quero entrar nesse mérito de política. Eu quero entrar no mérito de como as pessoas ainda escondem
o
um
racismo.
Pouco, exatamente, dessa face do racismo, cara. Sabe? E esse fato do George Floyd, cara, ele veio assim, cara, num momento propício, cara. A gente dentro de uma... Vivendo no período de uma pandemia, uma coisa totalmente nova pra todo mundo, né? Todo mundo malucaço, todo mundo, assim, na maior bad, passando por coisas difíceis, por questões psicológicas e financeiras e tal, e vem um assunto desse, uma bomba dessa, né, cara? E o que a gente devia, como ser humano, fazer era parar pra refletir sobre o que isso impacta na nossa vida, o que isso impacta no futuro da humanidade. E não você colocar o teu pensamento, ah, porque é coisa de esquerda, é coisa de direita. Né? Então, cara, essa salada que tá à cabeça do brasileiro tá me incomodando demais, cara. Demais.
E...
As pessoas não estão pensando mais de uma maneira humana, cara.
E isso não é só um problema do brasileiro, cara. Isso é um problema...
Do ser humano.
Do ser humano.
Do ser humano. Do ser humano.
É, o ser humaninho tá complicado, viu, cara? O pensamento muito Igual meu avô falava, parece que tem um cabresto. Vamos ver quem sabe que é um cabresto. Sabe que é um cabresto, Alexandre? No, na frente do cavalo, ele só enxerga pra frente, cara.
Eu falo, não, eu sou casado, isso é mentira. Cadê?
Não, mas assim, as pessoas parecem estar com cabresto, sim. E qualquer coisa que você fala, já acha que é tudo é política, sabe? E não me vem me falar também assim, pô, mas o racismo todo mundo sofre. Não, mano. A gente sabe quem sofre mais racismo. A gente sabe onde tá o racismo. Esse livro que eu citei do começo, cara, o manual antirracista, ele vai refletir muito nisso, cara, assim, do que tá instaurado ali. Daí a nossa questão do racismo estrutural ali.
Isso,
sabe?
No Brasil, o grande problema pra mim é o racismo estrutural, cara.
É aquela velha piadinha, sabe? Aquelas piadinhas que faz, assim, cara. Isso aí tudo magoa, velho. Isso aí tudo. Pô.
Exatamente.
É complicado. Mas assim, é igual eu citei no começo lá do nosso áudio aqui. Que o racismo, ele não tá só também na cor, ele tá em tudo, cara, ali. O racismo, ele é você pegar o paulista, o pessoal do sul, carioca, zoar uma pessoa que vem do Nordeste, assim, vice-versa. É um americano zoar um brasileiro, falar que é índio, essas coisas. Pô, e se for índio, cara, o que tem a ver? Eu acho que a gente se preocupa muito com o que os outros tá pensando ali e a gente esquece da gente pensar pra gente mesmo.
É. Cara, eu encaro isso como o grande desafio de você ser um ser humano.
Sim.
É o grande desafio é você viver num lugar onde você tem que conviver com pessoas que são diferentes e iguais a você ao mesmo tempo, né? Se a gente fosse que nem ET, que é tudo cinza, né? Por exemplo, cabeçudo, isso não ia acontecer. Então, assim, era uma experiência a menos para viver. Mas talvez eles evoluíram mais que a gente aí e já passaram por esse processo. Mas a gente ainda tá vivendo isso, cara. Né? A gente tá vivendo isso. E, cara, é um assunto que me entristece demais, cara.
Sim.
E eu acho que esse caso de George Stinney, o caso do George Floyd, tem que sempre ser lembrado. Cara, e principalmente para essas pessoas que ainda têm a cabeça funcionando dessa maneira, para pensar o seguinte, cara, são vidas que estão sendo perdidas, cara.
Sim.
São vidas que estão sendo julgadas de uma maneira...
Equivocada.
Equivocada. E... Porra, o cara deixou de viver por conta da cor dele, cara.
Sim.
Perdeu o direito à vida por conta da cor.
É igual eu citei anteriormente, o maior serial killer eu acho que é o racismo ainda, cara. É o que mais tira a vida, sabe?
Sim.
É o que mais tira a vida, assim, e tira de bobeira, cara. É uma coisa inaceitável. Inaceitável. Seja quando foi feito na época do Holocausto, seja quando é feita na época do Apartheid, seja como é feito hoje, né, cara? É pois inaceitável é, cara. Que aconteça.
Eu vou falar pra você, eu não sou um cara muito pessimista não, cara, você me conhece, né? Eu sempre procuro olhar a coisa, sempre procuro ver o copo cheio. Mas, cara, eu vendo a reação das pessoas na internet sobre qualquer assunto que coloque minoria em cima, eu penso assim, caralho, nós falhamos, velho. A nossa geração falhou, mano.
Falhou mesmo.
Porra, vamos pensar, sabe, no Miguel, nas crianças que estão vindo agora... Porque, cara, eles não estão nem aí se é pretinho, se é branco, se é pobre, se tá sujo. Estão cagando, cara. Você leva uma criança rica numa festa de aniversário numa favela, ela vai correr lá no meio, ela vai se divertir, vai se lambuzar, sabe, cara? Eles estão cagando se é diferente ou não, né? Então, porra, eu olho a nossa geração e falo, porra, falhamos, cara. Falhamos com nós, mas a gente ainda pode consertar isso com a geração que tá vindo agora, né, cara? Que eu tenho muita fé de que eles serão, não vou dizer totalmente diferente, mas um pouco mais evoluído, cara. Eu tenho muita fé nisso, de verdade. Não sei da onde, mas eu tenho.
Alexandre, é assim, eu acho... Tem dois pontos. Eu tenho muita fé que isso aconteça, porque a gente tem que ter fé, cara, né? Pra que aconteça sempre o melhor. Mas eu também, às vezes, sou pessimista em questão. Pô, mano, a sociedade que tá se formando hoje é uma sociedade muito... Cara, não sei. É igual você falou assim, a gente pega uma sociedade que a gente vê nas redes sociais aí os comentários. Cara, o que, que você espera dessas pessoas? E, infelizmente, por mais que a criança ela tenha uma formação ali que ela não... Cara, ela não julga nada ali, ela não tem nem maturidade pra julgar. Ela não tá nem aí pra nada, cara. Tudo igual pra ela. Só que, infelizmente, ela vai virar uma adolescente. E quem que gera essas adolescentes? São essas pessoas que já foi adolescente, foi burra quando adolescente, desculpa a palavra. E vai tornar as outras burras também. Acho que cabe a nós saber educar nossos filhos, assim, a gente entender, a gente disseminar sempre essas palavras boas, cara, né? Que a gente tem que falar sempre e disseminar o máximo possível. Mas se continuar do jeito que tá aí a cultura aí de rede social, não, complicado, viu, cara?
É. Cara, assim, o meu pensamento sobre como mudar isso, né, cara? Eu penso da seguinte maneira. Se a gente for pegar a galera que vivia, vamos dizer assim, nessa época, 1944, um pouco antes, né? Um pouco antes, aí vamos colocar no tempo da Guerra da Secessão, por exemplo, no tempo da escravidão no Brasil. Eu encaro essas paradas como uma espécie de uma loucura coletiva, cara. Sabe? Uma coisa assim muito parecida com o nazismo. De que, sabe quando acabou a guerra que o alemão olha pra cara um do outro e fala, porra, meu, onde nós estava com a cabeça, velho?
Sim.
E aquilo é uma coisa cultural, uma coisa que tá ali nas entranhas da cultura daquele tempo. Então, assim, eu acho que tem muita gente que vai de Maria vai com as outras, né, cara? Era racismo naquela época porque todo mundo era racista.
Sim.
Né? O que a gente tem que evitar é que isso aconteça.
Sim.
Que essa loucura coletiva, assim, entre aspas, referente ao racismo, referente a preconceito contra minorias, contra qualquer outra coisa que segregue o ser humano na sua essência, assim, tem que ser combatido e tem que ser muito bem pensado um mecanismo social de uma maneira a fazer evitar que isso possa se disseminar, essa loucura coletiva novamente. Que é uma coisa que está acontecendo no Brasil no que se refere à política. Mas o Brasil é uma história à parte, porque no Brasil tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico no Brasil. Cara, eu vivi o ano de 2001, onde o Lula era a onda do momento.
Sim.
E hoje ele é o lado B, ele é o ladrão do momento. E a gente tá vendo que em breve vai ter uma outra virada. E assim, cara, o Brasil vai caminhando nessas cambalhotas, né? Mas, cara, falando em questão de humanidade, eu acho que a gente tinha que parar pra pensar nisso. Começar a todo mundo plantar isso, sabe? Vamos evitar essa loucura coletiva de segregar o ser humano de qualquer ordem que for.
E eu acho que tá. Um dos grandes fatores também é referente a não aceitar, sabe? Você tem que batalhar, você tem que lutar, mas você tem que lutar com voz. Não na paulada, sabe, cara? Você transformar um ato em uma pancadaria, porque, mano, é revoltante, eu sei que é muito revoltante, cara. Dá vontade de quebrar, é igual você tá, quando você tá no trânsito lá, com o cara te dá uma fechada, você fica revoltado lá, que é se você pegar ele na frente. Mas depois que você respira, passou, foi. Eu acho que todo ato ele tem que ser na voz só, cara. Não num ato que gera uma retaliação, sabe?
É, tanto que a gente vê que as grandes vitórias na questão racial nos Estados Unidos no meio dos anos 60...
É, posso.
Foi através das manifestações pacíficas, né? Que foram comandadas pelo...
Martin Luther King,
né?
Sim.
É isso aí.
É isso que eu tô falando. E aí, galera, um pouquinho diferente, né, o tema de hoje.
Hoje eu fui palestrinha total, né?
Mas cara? Eu achei...
Mas, cara, esse assunto me deixa puto, cara.
Não, me deixa puto pra caramba,
quero
mas...
até pedir desculpas se falei demais, se me excedi ou falei alguma besteira, mas, cara, é complicado falar e ouvir disso, mas é uma coisa que tem que ser debatida,
sim,
né, cara?
Sim, sim. É assim, galera, é um pouquinho diferente o tema, o assunto mesmo do... Assim, não vai ter muito conteúdo pra gente passar... Mas é um assunto que às vezes tá engasgado dentro da gente, sabe, cara? Tá engasgado e a gente precisa falar, a gente, é igual eu falei, a gente tem que ganhar essas coisas na voz. E a gente tá aberto aí pra debate, né, Alexandre? Quem quiser...
Sim, sim, é como eu disse, é um assunto que vale sempre muito a pena ser debatido até pra gente tentar se proteger dessa loucura coletiva que pode acontecer a qualquer momento de querer segregar um ou outra pessoa por ser diferente ou povos diferentes, né? Então a gente tem que evitar isso, cara. Que aí assim a gente não entra em guerra, a gente não faz mais tanta cagada, né, cara?
Nós somos seres de luz, cara. Nós... Não é não? Você tem que viver um...
Exatamente, cara, exatamente.
Somos seres de luz, cara. Tudo igual.
Gente, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Foi um episódio muito bom, um episódio muito pesado.
Sim.
Né? Tenso, vamos dizer assim, né? Mas falar desse assunto a gente sabia que ia ser tenso. Até porque a gente tem que se policiar muito pra não sair falando besteira, né?
Sim.
E não expor o nosso pensamento de uma maneira que as pessoas interpretem errado, né, cara? Interpretem mal. Mas eu espero que vocês todos façam também uma reflexão sobre essa questão do racismo. Não só o racismo contra negros, mas o racismo contra qualquer outro tipo de ser humano, que seja minoria ou que seja diferente. Contra minorias, contra as pessoas que têm uma sexualidade diferente da tua, enfim. Que torce pro time diferente do teu. Todos nós somos humanos. E todos nós temos que querer o bem em comum.
É isso aí, galera. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz. Interajam lá com a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Vai ser muito legal. A gente gosta muito quando vocês estão chegando lá. Muito obrigado. Não esqueça de seguir nossas redes sociais. E siga também nosso podcast aí no seu agregador. Seja o Apple, seja o Spotify, seja qualquer um. Vai lá e segue a gente que vai ser bem legal, viu?
Maravilha. É isso aí, gente. Um beijo muito carinhoso e até o próximo episódio de Serialcast.